No fim de janeiro, todos ouvimos notícias das filas de ambulâncias à porta dos hospitais de Lisboa. Como é que essas semanas foram para si e para quem trabalha em emergência pré-hospitalar?
Algo desafiantes, digamos assim. Efetivamente, houve um aumento exponencial das ocorrências relacionadas, vá lá, do foro respiratório. Houve um aumento nessas ocorrências e tinham que ser todos encaminhados para as áreas de doença respiratória, do trato respiratório. Houve, efetivamente, alguns constrangimentos no, à porta dos hospitais, sim. Eu, por exemplo, que costumo ir de transportes públicos, quando ia fazer o turno da tarde, comecei a levar o carro porque estava sempre sujeito a depois não ter transporte para voltar para casa se não saísse à meia-noite. Pronto.
Portanto, foram vários turnos que acabaram por ser prolongados.
Sim. Houve vários turnos que acabaram por se prolongar até às, no caso da tarde, até às 2, 3 da manhã, outros que acabaram por passar lá o turno da noite todo.
Qual foi o tempo máximo que passou com um doente numa ambulância?
Não lhe quero, penso que 7, 8 horas por aí.
Nas filas dos hospitais.
Sim.
E qual é que era a sensação de ter alguém a precisar de socorro e não haver resposta suficientemente célere por parte dos hospitais para receber esses doentes?
Olha, no meu caso pessoal, as situações que eu tive foram sempre situações que efetivamente necessitavam de algum tipo de assistência hospitalar, mas que não eram situações que estavam em risco de vida iminente. Ora, obviamente, no meu caso, ou no caso do colega que estaria comigo, tanto estando eu a conduzir ou como, vá lá, socorrista, estávamos sempre junto da vítima, dentro da, pronto, junto a ela, dentro da célula sanitária, íamos fazendo reavaliações periódicas, de 5 em 5 minutos, ou de 15 em 15 minutos, ou de meia em meia hora, conforme fosse a situação clínica daquela vítima, e efetivamente aquilo que realmente me preocupava era mais o conforto da própria vítima do que propriamente a situação clínica, porque felizmente, no meu caso pessoal, nunca foram situações de risco de vida iminente. Eram situações que nós conseguíamos controlar, vá, mesmo uma questão de necessitar de oxigênio, nós com o oxigênio da ambulância conseguíamos ir mantendo a situação controlada. Por isso, era só mais uma questão de conforto, o frio, a fome.
O Hospital de Santa Maria, na altura, disse que apenas 15% dos doentes que eram transportados para as urgências justificavam efetivamente esse recurso. Chegou a ver isso também, algumas urgências que se calhar poderiam ser evitadas?
Sim, cheguei. Por acaso nunca. Acho que tive uma situação. Só. O problema aqui, e eu assisti a isso estando lá, é que a própria. As pessoas iam para o hospital, algumas delas, com sintomas ligeiros, mesmo aquelas que iam por meios próprios. Porque também não tinham mais sítio nenhum a que recorrer, era o que elas diziam. Ah, o centro de saúde está fechado. Tentei ligar para o Serviço Nacional de Saúde, para o SNS 24. Ou seja, as pessoas acho que acabavam por ir ao hospital por uma questão de estarem assustadas. Eu assisti, por exemplo, a um grupo de jovens, penso que 3, 4 jovens, já não me recordo bem. Isto ainda, talvez em setembro, em que eles foram ao hospital porque estavam com tosse. Então queriam fazer o teste. Ora, obviamente que isto vai entupir as urgências. Se os centros de saúde tivessem preparados para receber estes doentes, quem diz os centros de saúde, diz outra unidade de saúde, tivesse sido eventualmente criada para a questão da pandemia. Porque acho que efetivamente tivemos um ano para preparar algumas coisas e sinceramente acho que não preparámos. Então, aí sim não tinham ido para o hospital. E provavelmente é aí nessas situações que, quando a administração do Hospital Santa Maria fez essas declarações, provavelmente era a essas situações que se estava a referir. E, efetivamente eram situações que houve algumas que não precisavam de ir ao hospital, ponto. Mas isso nem precisavam de ir ao hospital, nem precisavam de ir a lado nenhum. Porque as pessoas, infelizmente, não muitas, mas continuam a inventar alguns sintomas para poderem ir ao hospital. Porque eu penso que o povo português tem algum tem algum gosto em ir para os hospitais, porque às vezes aquilo parece efetivamente uma romaria. Mas pronto, não vale o que vale e não podemos fazer juízos de valor.
Falando um bocadinho sobre a sua relação com a família no último ano, sei que a sua mulher também trabalha no INEM, portanto, as coisas tornaram-se mais fáceis nesse sentido para conseguirem estar juntos e haver um balanço da vida familiar, ou ainda foi pior pelo facto de estarem os dois nesta área?
Não, acho que acabou por correr bem, porque pelo menos não tivemos que andar muito isolados um do outro. Relativamente ao último ano e à vida familiar, houve uma situação que me marcou e vou-lhe dizer sinceramente que ainda marca. Foi perder o meu pai. O meu pai faleceu em junho e eu não o pude visitar, porque ele estava numa unidade de cuidados continuados. Tinha tido alta do hospital, teve que fazer 14 dias de isolamento profilático, apesar de ter saído com um teste negativo à Covid-19. Fez os 14 dias de isolamento profilático. Eu consegui visitá-lo uma ou duas vezes, porque havia algumas restrições nas visitas, só lá podíamos ir uma vez por semana, o que me faz todo o sentido, porque tínhamos que tentar evitar que acontecesse um surto naquela unidade, naquela e em todas, mas pronto, naquela em especial, não é? Depois voltaram a aumentar na altura o número de casos no, na zona de Lisboa e Val do Tejo, e eles acabaram proibir novamente as visitas para tentarem controlar a situação. E pronto, ele entretanto faleceu e faleceu sem eu me poder, vá lá, despedir dele.
Conseguiram conversar, ainda assim por videochamada, ou nem isso foi.
Não, até porque ele depois já estava muito debilitado e não foi possível fazermos isso. Mas pronto, acho que quando eu for fazer as contas a este período todo, acho que a única coisa que me vai saltar à vista é isso, é que ele efetivamente faleceu e eu, devido aos constrangimentos da pandemia, como é lógico, não o pude visitar e despedir-me dele. Como acho que deveria fazer.
Infelizmente, é um efeito colateral da pandemia que muita gente está a
É,
sofrer.
efetivamente. Pronto, relativamente à Raquel, que é a minha companheira, esposa, namorada, ela é que tem sofrido um pouco mais com essas ausências, porque ela não é daqui da zona e não vê os pais há uns meses. Pronto, vai falando com eles todos os dias, mas não os vê.
Pelo facto de estar mais exposta, de estarem mais expostos à doença, acabam
Foi uma
por
decisão que
decidir isso.
nós, exatamente, tivemos, foi de evitar ir lá para proteger, obviamente, as pessoas, como é lógico.
Só para terminar, estava a dizer que quando fizer as contas deste ano, o que é que vai achar? Consegue-me resumir este último ano? O que é que vai ficar deste primeiro ano de pandemia?
O que é que vai ficar? Vai ficar uma capacidade de resiliência brutal, e aí tanto os profissionais do INEM, como os bombeiros voluntários, como a Cruz Vermelha, como provavelmente e obviamente todos os outros profissionais de saúde, desde médicos, enfermeiros, tudo aquilo que possa imaginar. Desde os senhores que recolhem o lixo nas cidades à noite, todas essas profissões, que são essenciais, tiveram que se reinventar em várias coisas e tiveram que arriscar algumas delas, obviamente. É uma das coisas que vai fazer parte da minha lista, é essa capacidade de resiliência. Nós iniciamos na primeira vaga no CODU, nos CODUs, nos três, tanto no do Porto como de Coimbra, como nos três, não, nos quatro, estou-me a esquecer de Faro. Porto, Coimbra, Lisboa e Faro. Fizemos um trabalho, na altura, brutal, se me permite usar a expressão, porque andávamos também ainda a saltar para fora de pé, não é? Não, andávamos no desconhecido, não sabíamos bem. Basicamente é isto, é esta capacidade que nós tivemos de nos superar a nós próprios e é a morte do meu pai. Acho que é as únicas duas coisas que este ano me vão fazer. Mas a morte do meu pai é que me está atravessada aqui na garganta. Que era uma situação perfeitamente expectável, atenção. Eu sabia perfeitamente que ele ia falecer e que não havia volta a dar. O que me custou foi o facto de não ir lá poder dar-lhe um abraço ou o que quer que fosse.